O editor puxa a swingueira.
E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a polosfera baiana, meus amigos. Pois é, mais uma gravação, episódio 94. Vamos fazer um resumão aí da semana do Bavi, né, do Bahia e do Vitória. Domingo, quer dizer, domingo já é semana que vem, né, já é o início da semana. Tem aí mesa redonda, aguardem aí os anúncios da nossa mesa redonda aí no nosso Instagram Futebol Pimenta, tá? Aproveita, né? Se inscreve aqui na Twitch, twitch.tv/futebolcompimenta. Se inscreve, né, no Facebook também e no YouTube. Se inscreva lá no YouTube porque você pode assistir toda a live, né, toda essa gravação ao vivo e na íntegra, tá certo? Então, hoje estamos aqui com a equipe reduzida, então já vamos aqui anunciar quem está aqui com a gente hoje, começar com ele, o consagrado futebol. Boa noite, João.
Boa noite, meus queridos. Grande prazer estar aqui mais uma vez comentando com vocês. E vamos falar coisas, notícias importantes que aconteceram essa semana.
Sim, quero saber se vai falar sobre a notícia do Airbnb aqui também na gravação.
Não, acho que isso a gente pode dar uma segurada, né?
Pulou, né? Censurou?
Censurou.
Censurado, então.
Vai pro YouTube
então.
Aqui, né? Aqui vai pro YouTube, então não pode.
YouTube não pode. Só pode dizer...
Não pode.
Não, é. Então tá bom. Ele, a técnica na voz. Fala, Renan.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí mais uma vez. Hoje eu nem pentei cabelo, não fiz nada.
Vai ter declaração aqui na gravação também, Renan?
É o quê?
Declaração vai ter? Aqui na gravação?
Pode ter também, não tem problema nenhum. Todos os momentos são momentos de declarações.
Um beijo aí então pra Cremosa, né?
É, pra dona Ana Carolina. I love you.
I love you, okay. Aí.
E vamos lá pra mais uma semana. Não pentei cabelo, não me arrumei, até porque o Bahia não jogou, então a gente não precisa se arrumar, né? Quando o Bahia não joga.
Entendi. Tá bom, fechou então. Hoje nós vamos falar aí da semana do Bahia Vitória. Confesso que não tem tanta novidade assim da semana passada pra essa semana, porém eu queria cantar uma música, né? Doce mel.
Desnecessário,
e você,
né?
Colocou em minha boca. Pois é, meus amigos.
Desnecessário.
Tinha que perder pro doce mel, né? Tinha que ser o Vitória.
Rapaz, e sabe o que eu achei interessante? Eu tava aqui assistindo, né, jogos, né, de qualidade, jogos aí interessantes. Teve aí PSG e Bayern, né, na Libertadores, assisti um jogo bacana, jogo corrido.
Libertadores,
eu falei, foi? Champions. É. Champions. Depois, eu assisti, Libertadores foi ótimo. Depois eu assisti aí Liverpool e Real, né, também uma qualidade diferenciada, e fui assistir Vitória e Doce Mel. Então a gente manteve ali a qualidade, certo, de todos os jogos. Fantástico o jogo do Vitória com o Doce Mel, uma qualidade.
Fantástico.
Rapaz, que coisa, viu, seu João? Seu Vitória.
Não, mas assim, eu tenho que explicar pra vocês aqui uma coisa, né? Que eu acho que vocês não entenderam muito bem. O que aconteceu foi que o Vitória queria nivelar o Campeonato Baiano, né? Que tava um pouco desnivelado. Então, precisava ter esse jogo. Isso, precisava ter pra ter esse nível, né?
Claro.
Entendi.
Importante. Ajudou bastante o Bahia, esse triunfo aí do Doce Mel. O Bahia se manteve em quarto lugar, o Vitória poderia ter passado, né? O Bahia.
Sim, não, então, mas é aquilo também, né? A gente tem que considerar que o Vitória ainda tem dois jogos a menos. Então, ele pode... Pode se recuperar.
Perdeu os dois,
tudo, né?
É,
ele pode
certeza.
Se recuperar e vai conseguir ainda passar o Bahia, isso eu tenho certeza.
É, mas também pode perder os dois e
sabe quanto
embaixo,
é que tava?
Né?
Sabe quanto é que tava a odds do Bet 365 para o Doce Mel ganhar? 9. 9 que tava. O do Vitória tava 1.3. Você aí que apostou no Doce Mel, né, ganhando, parabéns,
reais.
Né? Parabéns.
Ai, tá? Docimel, saiu bem.
Pois é. Com certeza, várias pessoas apostaram R$1.000 no Docimel. Claro, claro. Tenho aqui alguns dados, inclusive, dessa partida. Vou deixar pra já. Mas, João, você teve essa oportunidade de assistir essa felicidade?
Graças a Deus, não.
Baiano.
Não pude assistir e comemorei de não ter assistido, viu? Porque foi feio, né?
Rapaz, dizer aí pra você que foi feio mesmo. Não foi bacana, não. O jogo foi meio... Rapaz, foi muito, muito erro de passe. Lembrando que o Docimel era o Lanterna, certo? Saiu da Lanterna com esse resultado, né? Levando o Fluminense de Feira pra Lanterna. O Vitória perdeu sua invencibilidade de 10 jogos com esse resultado. Foi uma barbárie, né? O Vitória continua com 2 jogos ainda de diferença, né? Para melhorar essa situação dele na tabela, porém está em 8º colocado com 6 pontos, né? E o próximo jogo do Vitória...
Tá mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação, viu?
Zona de rebaixamento, 5 pontos, né? O Fluminense de Feira, 5 pontos. E o próximo jogo dele, que é no dia 21, né? Falo o próximo jogo do Baiano, é contra o Juazeirense, né? Que é um time que tá muito bem na fita aí ultimamente, principalmente na Copa do Brasil tá indo muito bem, no Baiano tá em primeiro colocado, vai dar trabalho, creio que vai dar trabalho, sim, certo? É um jogo fora de casa, inclusive, então se o Vitória não ajustar os pontos aí, vai ficar complicado. Você acha que perde, João?
Eu acho que não perde, mas também acho que não ganha. Então fica naquele negócio do empate, né? Mas vocês têm que considerar também que o Walter saiu do Vitória. Então um peso muito grande saiu do Vitória.
É, uma notícia boa aí pra gente comentar já, hein?
Porque já gostou do gancho que eu botei aí?
Porra, demais.
Mas um peso ele deixou no Vitória, né? Ele perdeu 8 quilos. Alguém pegou esses 8 quilos, que foi o Vitória.
É... É aí, não é?
Então tenha cuidado com esses 8 quilos que ele deixou aí, viu?
Não, mas foi pouco. Ele tava pesando 100. Menos 8, 92. Ele tirou 92 quilos do Vitória. 100? Acho que foi, quando chegou foi 100. Ah, se eu não me engano...
Eu achei que tinha sido menos, sabia?
Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui.
Olhando
quando eu vi uma notícia que eu acho que era 100 quilos.
Olhando de longe assim, rapaz, eu achei que tinha sido até menos.
Mas... Me faz até me sentir bem.
Ó, enquanto o João tá procurando aí, o jogo do Vitória com o Docimel foi um jogo onde o Vitória foi superior na maior parte do tempo. Inclusive o primeiro tempo foi eu acho que o melhor tempo do Vitória nessa partida. O Vitória chegou a ficar aí com no primeiro tempo com 60% da posse de bola versus 40% do Docimel. No segundo tempo, logo no início, né, o Iago Catatau, ele fez um gol, né, mas foi anulado o gol, e aos 9 o Docimel marcou com um chute forte aí de fora, o goleiro não conseguiu pegar, goleiro Lucas Arcanjo, certo? E depois disso o jogo foi retranca total, o Docimel se fechou legal, conseguiu segurar o Vitória, conseguiu bem fazer diversas roubadas de bola, corte, o Vitória não foi produtivo, né, no avanço, teve até menos finalizações do que o próprio Docimel, apesar do Docimel ter se fechado, o Vitória teve 9, o Docimel teve 13, mas eu achei, em desarmes, né, que foi ali o Docimel se fechando bastante, o Vitória teve 7, o Docimel teve 16, né, 16. Bastante falta também do Docimel, 25 faltas frente a 16 do Vitória. Então, realmente, o objetivo foi fazer um gol e, depois disso, se fechar, segurar. E fizeram esse papel de maneira eficiente. O atacante Bravo, que marcou o gol super feliz no final da partida, disse que o peso para ele de ter marcado esse gol em frente, né, a um time como o Vitória, gigante, que ele iria voltar para a cidade dele super feliz, que as pessoas já estavam comunicando ele. Então, a vitória para o Doce Mel realmente foi assim, algo sensacional, né? Tirando o time do rebaixamento, fazendo aí um jogador ficar extremamente emocionado com a oportunidade. E agora o Vitória tem que se ajustar para a próxima partida. Conseguiu achar aí a informação, João?
Tô pesquisando aqui, mas ainda não achei. A única coisa que eu achei aqui foi no Wikipedia, né? Mas aí não vou confiar nesse site, né? Porque aí qualquer um pode botar. Tá falando que ele tem 98 pesa. Quilos hoje. 98 pesa, quilos, né? Hoje.
98 hoje?
Hoje, é. Então, aí fica nessa dúvida aí, né?
Não é,
é o que
possível.
Tá dizendo, é o que tá dizendo aqui.
Ele tem quanto de altura?
1,76, segundo o Wikipedia também.
Não, pô, não tem como, não.
1,78, desculpa. 1,78.
Enquanto João tá aí, né, continuando a sua pesquisa vasta, vou trazer ainda algumas informações aí da partida. O Vitória perdeu aí dois jogadores, né, por lesão. O Pedrinho, certo? Ele se machucou nesse jogo. Saiu, né? E preocupa, principalmente pro próximo jogo contra o Altos. Eu acho que ele não vai jogar. E o Cedric, ele também saiu do jogo com 16 minutos. E ainda não se sabe exatamente o que vai se dar nele nos próximos momentos. Tem informação aqui que já eu vou dar uma olhada e passo para vocês a confirmação. Mas o Cedric teve vínculo estendido, tá? O contrato vai agora até o final de dezembro de 2022. Então, fica aí o volante Cedric com o contrato estendido e tá de volta ao Barradão. Sabe quem, João, que tá de volta?
Não fale esse nome, não. Pode ficar calado. Nem continue.
Ele mesmo.
A torcida não merece saber disso, não.
Ele mesmo vai,
não fale,
e vai ser titular,
não,
você acha?
Não,
vai
não,
ser titular,
não.
Hein?
Não, aí você tá de brincadeira com a minha cara.
Viu?
Se esse cidadão for titular, eu paro de torcer por
vai
Vitória
titular,
no mesmo dia.
Vai ser titular contra o seu Bahia, viu, o Renan?
Aí tudo bem, contra o Bahia ele fez.
Kaique.
Contra o Bahia ele fez.
Kaique tá de volta, goleiro Kaique tá de volta ao Barradão. Pra felicidade.
Dos adversários, né?
Dos adversários.
Pois bota é, ele no gol, pô. Bota ele no gol, bota ele
rapaz,
no gol.
Mas o cara tá com vasta experiência. Tá vindo aí dos Emirados. Do Hermes Aradipou. Do Chipre.
Não,
fez
mas 33
assim, jogos lá.
No Bavi ele fecha, viu? No Bavi ele fecha. O Bahia passa mal.
Não, teve dois de 10 jogos aí. Ele realmente fechou de maneira eficiente. Mas o problema dele é que ele é constante.
Quem tá jogando no Chipre também é aquele lateral do Vitória, rapaz, como é o nome? Euler.
Nossa, não lembrava desse cidadão, não. Você falou agora,
tá
eu lembrei.
Tá jogando lá. Tá jogando no time chamado, acho que é Astana, alguma coisa assim.
Ó,
jogou Champions.
Complementando aqui a informação dos lesionados.
Ah, Marcelinho jogou Champions também, né? Então isso não quer dizer muita coisa, não.
Tá na gadice.
Complementando aqui a informação dos lesionados, realmente Cedric e Pedrinho provavelmente não jogam para o próximo jogo aí da Copa do Brasil contra o Altos, né? Mas Eduardo e o jogador de João aí, Wesley Piontek, eles estão totalmente aí recuperados e então volta, podem ser utilizados aí para a próxima partida, né, contra o Altos. Fiquei pensando
esse,
também, né?
Esse Wesley já pode rescindir logo se quiser também.
É, então,
aproveita,
né?
A volta aí e vai logo embora junto.
Esperou baixar a poeira toda, né? E aí talvez volte agora com menos holofote. Não sei, né? Se a torcida vai lembrar. Espero que vocês lembrem. Vocês, torcedores, que estão aí escutando o Futebol com Pimenta, dá uma pesquisada aí. Quem é esse Wesley? Se você não sabe, né? Se você não sabe. Mas estão aí à disposição de volta. Porém, teve aí esse fato curioso, né? O fato da rescisão de contrato, né? Do Walter. Foi aí a notícia, né? Da semana, eu diria. Walter, inclusive, colocou em seu Instagram uma mensagem agradecendo Vitória e tudo mais, todo apoio. e incentivo. A justificativa que foi dada para a mídia, qual foi, Renan? Você lembra?
Então, o Jogo Aberto Bahia, né, postou aí, né, nas redes sociais um áudio de Walter, agradecendo ao clube, falando de Paulo Carneiro, que é um excelente dirigente, já começou mentindo no áudio, né, e depois falou que saiu por motivos pessoais. E eu nem tava sabendo, né, soube agora aqui nos bastidores pro João, que ele já tá com o contrato assinado com São Caetano. Eu, particularmente, já não acreditava antes nisso, agora eu não acredito mesmo, né, que ele saiu por motivos pessoais e sim profissionais, né? Ele quer ser vitrine.
Então, eu acho que tem um pouco de pessoal barra profissional, né? Existe aí isso não foi confirmado pelo próprio Walter, né? Então fica ainda como boato, mas a ideia seria que no Vitória, para ele alcançar a titularidade em cima de Samuel, seria muito difícil. Ele teria que perder bastante peso, ele estava recebendo muita pressão para que isso acontecesse, então ele não iria superar Samuel. Talvez ele, além disso, tenha visto que tem aí o Aníbal, né, como opção, tem o Igor Catatal, que apesar de eu preferir como ponta e que está sendo utilizado como ponta, ele pode ser utilizado também como centroavante, já fez essa função antes. Teriam outras opções, inclusive o tal do Wesley, né? Mas eu acho que ele se viu num meio de pressão, né, muita cobrança, se mudou para um outro time onde ele vai ser titular com toda certeza, onde a pressão vai ser menor e ele vai conseguir se recuperar com mais tranquilidade. Eu acho que ele vai continuar mantendo, possivelmente, essa recuperação dele, senão ele vai finalizar a carreira, realmente, não tem muito o que
assim,
ele fazer
ele
se ele não atingir
um ano
o
ponto. Né? E... Tem 31 Ué? Anos já, ele tem 31 anos.
Mas dá para...
Não, é isso, então ainda. Ele não pode mais ficar com peso a mais. Quando ele brilhou no Goiás, né? Fez aquela temporada muito boa pelo Goiás, mesmo acima do peso, ele era novo. Então, querendo ou não, ele tinha um metabolismo melhor, tinha condições físicas melhor, até por causa da idade. Hoje, com 31 anos, ele não pode estar tão acima do peso assim, que a recuperação, até a recuperação pós-jogo é mais difícil.
Isso é verdade.
Agora, se for isso mesmo que você falou, É um cara com espírito e pensamento derrota, né? De perdedor.
Pequeno.
Cara que não consegue superar os desafios e a solução é se livrar pra ir pra algo que é mais fácil. Então, eu acho que pro Vitória foi uma ótima, se caso isso aconteceu. Porque ter um cara no clube com um pensamento desse, que ele sabe que ele não consegue perder uns quilos e prefere se livrar do problema, eu acho que é ótimo para a mentalidade do time como um todo, né? Não afeta os demais.
Eu vejo esse ponto, acredito nesse ponto, que realmente, né, de ter sido fraco, entre aspas, mas também eu acho que tem um ponto do jogador que quer jogar, né, que quer fazer a função, quer tá mostrando o que sabe, e em paralelo tá podendo emagrecer, continuar com foco e tudo mais. É isso. Eu acho que se ele continuar com foco, se ele continuar com o objetivo de perder peso, na minha concepção é como se ele estivesse dizendo, eu só queria jogar, sabe? Eu só me mudei porque eu queria jogar. E tô ainda com a minha mentalidade, vou perder meu peso e tudo mais. Se ele não focar nisso, se, né? Aí é simplesmente porque tá relaxado, não tem esse objetivo, e aí sim o Vitória agradeça, porque...
Assim... Eu aposto com qualquer um que ele não vai emagrecer lá no São Caetano, vai ser titular, vai fazer gol, os golzinhos dele que ele sempre faz, e vai morrer por lá, vai ficar lá. Ele não vai jogar mais Série A. Eu acho que nem Série
não,
B ele joga mais.
Série A, eu
Série
acho
B,
que joga...
ele joga, mas por uns times mais fracos aí, que lute pra não cair. Mas eu tenho certeza, se ele ficasse no Vitória, se comprometesse como ele tava se comprometendo, perdeu 8 quilos... Esperasse mais um pouco. Pô, pra que ele quer jogar Campeonato Baiano, pô? Pelo amor de Deus. Não precisa jogar Campeonato Baiano.
Ele tá indo pro São Caetano, que hoje é lanterna do grupo no Campeonato Paulista. Tem um empate só. E tá indo pra um time que não tá nem garantido na Série D, eu acho. Nem na Série D tá garantido.
É, não
então,
tá.
Então, assim, ele fez uma escolha assim que ele não vai nem aparecer pro resto do Brasil.
É,
não
mesmo.
Um time que vai dar vitrine pra ele nem nada, mesmo ele sendo titular.
Eu achei que o Saico Caetano tava na Série C.
Eu já discordo em relação à vitrine. Vitrine ele vai ter, porque o Campeonato Paulista é um campeonato muito visado, né? O mais forte do país. Né? Então, vitrine ele vai ter quando ele joga com o São Paulo,
mas, assim,
com o Corinthians, contra o Santos. É, a galera vai falar, o Walter tá aí no São Caetano e tal, não sei o quê. Vai passar na televisão, todo mundo vai ver. Tá ligado? E aí, se ele fizer os golzinhos dele, um time vai querer puxar ele aí. Mas aí, time de Série A, acho muito difícil. A não ser que ele seja o destaque do Campeonato Paulista, seja o goleador, vice-artilheiro, alguma coisa do tipo. Mas acho muito difícil ele voltar a jogar Série A. E Série B, acho que vai ser de time mediano pra baixo que vai conseguir alguma coisa.
Mas ó, o que conta também contra essa decisão dele é que o Campeonato Paulista tá na metade já. Então só tem mais 6 jogos pra fazer. E pela campanha do São Caetano não vai passar de fase. Então só vão ter esses 6 jogos mesmo. E desses 6 jogos que faltam, o maior time que o São Caetano vai pegar vai ser o... Cadê? Eu vi aqui agora. Ponte Preta. Vai jogar contra a Ponte Preta. E fora isso, não tem nenhum outro time grande assim que o São Caetano vai pegar.
Mas então... aí já é uma oportunidade, velho. Se ele jogar contra a Ponte Preta, marcar 2 gols, sim, 3 gols, brocar, a Ponte Preta já vai abrir o olho. Ó, o Walter aí no São Caetano, time de Série D, vou pegar ele pra Série B. A Ponte Preta já pega, tá ligado?
Sim, pode ser, mas é isso. Não vai ter tantas oportunidades assim pra se destacar e tentar ser essa vitrine que ele pode estar esperando, né?
Eu acho que o Campeonato Paulista e até o Campeonato Carioca um pouco, independente do jogo contra quem seja, é vitrine, porque se jogar São Caetano e Novo Horizontino, passa na o Campeonato Baiano, não tá nem passando no Premier, pô. Não tá passando nem no Premier, tá ligado? Agora, sim, São Caetano e Novo Horizontino passa, tá ligado? São Caetano e sei lá mais quem aí, Mirassol, passa. Entendeu? Então, querendo ou não, é mais visado, pô. Então, assim, eu acho que olhando por esse lado de visibilidade, ele fez a escolha certa. Porém, eu acredito que Walter não tenha muito mais pra onde ir, não. Eu acho que ele vai aparecer aí no final da temporada num time aí todo estranho e não vai ser nem titular.
Acho que é como a gente comentou até no último programa. Se ele ficasse no Vitória e tivesse um pouco mais de paciência, Samuel não ia jogar todos os 38 jogos da Série B, pô. Iam ter momentos que Samuel ia se contundir, ia ficar suspenso, e ia ter alguns momentos que ele ia ter oportunidade. Até no decorrer do jogo mesmo, Samuel não tá bem na partida, aí o técnico opta por colocar ele, por ter uma experiência maior, entendeu? Então, se ele tivesse um pouco mais de calma, eu acho que ele iria ajudar muito o Vitória na Série B ainda, né? Mas ele fez a escolha dele, então...
Rapaz, eu tenho convicção que se ele se comprometesse, como ele tá, continuasse comprometendo, emagrecendo, chegasse no shape legal, ele ia disputar ali pau a pau com o Samuel, porque ele tem bola, ele tem futebol, tá ligado? Falta nele é comprometimento. É foco. É isso que
exatamente
falta nele. Tá ligado? Se ele se comprometesse aí, agora no início da temporada, pra chegar na Série B, fininho, jogando o fino, com o físico em dia, poxa, ia ser pau a pau com o Samuel. Certeza, certeza. E ele ia ter muita, muita oportunidade no Vitória. Porque daria até pra jogar os dois juntos, em algum jogo, algum esquema tático. É, colocar os dois pra jogar lá na frente de centroavante, dá pra arrumar um baba aí dessa forma pra jogar os dois, dava, né? E acho que eu acho, na minha opinião, que ele vacilou. Pode ser que ele vá parar no Barcelona daqui a 2 meses, pode, mas eu acho que ele vacilou.
Barcelona foi ótimo, mas tá aí, né? Tem a opção, né? Passar aí no Barcelona, dizer oi e dar tchau, né? Uma viagem depois aí da pandemia, aquele nunca se sabe,
lá,
né?
Aquele Douglas lateral lá não foi jogar no Barcelona. O Barcelona é cheio de Douglas contratação estranha. É. Contratou aquele atacante Bright White.
Não, não sei, pô, pega onde. Só os brasileiros que contratou aí, pô, os malucos. Douglas, lateral direito. Douglas. Henrique, aquele zagueiro, que era do Curitiba. Keirson também.
Não, mas Keirson, tudo bem que Keirson...
Não,
então, quando o Barcelona contratou, ele tava estouradíssimo, velho. Era o melhor atacante do Brasil na época. E 19
mesmo
anos.
Mesmo assim.
Não, aí tudo bem. Agora, Douglas, pô. Douglas não jogou... Eu acho que ele só jogou bem no Goiás. Ele não jogou nada no São Paulo e foi contratado pro Barcelona.
Foi campeão da Champions, hein? Respeito.
Campeão da Champions. Isso que é empresário, velho. Eu queria ter empresário desse na minha vida.
Ó, o próximo jogo aí do Vitória é no sábado, né? Dia 17 contra o Altos. E como eu havia falado, dia 21 contra a Juazeirense. Basicamente são essas informações aí que a gente tem do Vitória. Eu só gostaria de acrescentar mais uma, que é o pedido aí do João Gabriel, goleiro João Gabriel, né, de reincidir com o Vitória devido a 16 meses de salário atrasado, né? O jogador, ele não está processando o Vitória por danos morais, entre outras coisas que ele poderia alegar. Ele só quer realmente o dinheiro dos 16 meses, o salário, porque ele entende, né, assim está a reportagem dele, é que ele entende que não é um momento para isso, né, de processar por danos morais e tudo mais. Muito consciente, né, o jogador, e tá buscando aí rescindir e buscar uma nova oportunidade, né?
O João Gabriel veio da base, né?
Uhum. O Vitória tentou negociar com ele um terço desses 16 meses, mas aí o jogador não aceitou, né?
Rapaz, como é que o cara ficar um ano e quatro meses sem receber salário?
Pois é.
Como é que o cara vive? Difícil, né?
Pois é.
Foda.
Complicada a situação. Né? Falando aí do seu Bahia, o Renan, a gente não tem tantas notícias não, mas tem aí a contratação do Tony Anderson, não é isso?
É, então, o Bahia tá correndo contra o tempo aí, né? Porque o dia e horário para inscrever jogadores, tanto na Copa do Nordeste quanto na Sul-Americana, tá chegando ao fim, que se eu não me engano é amanhã, até amanhã, 5 horas da tarde.
Uhum.
É, então o Bahia tá correndo aí para contratar mais gente para inscrever. Então, até então, não vi nada no site do Bahia, em rede social, não vi nada, mas no site do Globo Esporte, eu abri aqui agora, tá escrito que Tony Anderson tá certo com o Bahia, né, será emprestado aí pelo Bragantino. Não teve uma passagem muito boa no Bragantino, bem apagado, na verdade. No Atlético Paranaense, se eu não me engano, ele teve duas temporadas lá. Na primeira temporada que ele jogou, ele foi melhor. A segunda, ele estava apagado também. Né? E, se eu não me engano, ele é a revelação do Grêmio.
Cruzeiro. Né?
Do Cruzeiro?
Uhum.
Ele jogou no Grêmio?
Eu não lembro se ele teve passado. É.
Eu sempre confundi ele com Jean-Pierre. Pra mim, eles jogam muito parecido, assim, estilo.
Exatamente. Ele foi revelado pelo Cruzeiro e acabou negociando com o Grêmio numa transação que levou o lateral direito Edilson pra o Cruzeiro, e ele foi pro Grêmio.
E aí, eu lembro dele no Grêmio, e eu achava que ele tinha sido formado no Grêmio, mas...
2018.
Falei no Cruzeiro. Mas eu lembro dele no Grêmio, e no Grêmio ele chegou até a se destacar em alguns jogos, mas não teve sequência, foi emprestado, né, pro Atlético Paranaense. Na primeira temporada, como eu falei, ele foi bem, na segunda foi mal, e no Bragantino foi apagado. Espero que venha aí pra dar a volta por cima na carreira, um jogador jovem ainda, né, então tem gasolina pra queimar aí. É um cara que pode fazer uma função aí de 10 aí.
Gasolina que tá cara, né?
É, que tá cara.
Mais um pra fazer a função de 10, então?
A gente tem aí Ramires, Tony Anderson, mais Rodriguinho, 10, que tá jogando de mais no ataque, né? Mas também faz essa função. Tem Daniel também, que pode fazer essa função.
Enquanto isso, o Vitória tá precisando de um, pelo menos.
Eu acho que o Rodriguinho já desistiu de fazer 10. Acho que ele já tá até numa idade, numa vontade de ser só o ponta, ficar lá na frente, só esperando a bola chegar e fazer alguma
coisa.
Exatamente.
Aí. E que ele continue assim, né? Porque ele tá jogando muito essa temporada. Nessa função aí, ele tá...
Você acha que ele tá jogando mais do que quando ele chegou? Eu acho
mais,
pô.
Eu acho muito mais.
Aí ele chegou estouradíssimo, pô. Ele chegou muito bem, pô. Não, eu acho que ele chegou muito bem.
Eu acho que ele tá jogando muito melhor do que o início da temporada passada. Ele tá participando muito mais, ele tá se entendendo muito mais com o Gilberto, que eu lembro que no início do ano passado a gente até falou sobre isso. É. Né, que os dois não estavam se batendo ali, não estavam se entendendo, eles estão se entendendo demais. Né, e acho que ele tá jogando fino da bola. Pra mim, tá sendo um dos melhores jogadores aí da equipe, com certeza. É, e que ele continue lá na frente, né? Não vote ele no meio, não. Até porque o meio já tem dono, né? E que volta em outubro, provavelmente, que é o nosso colombiano Índio Ramírez.
Ah, isso aí é qualidade.
Esse é diferente.
A gente nunca mais deu aqui um troféu pimenta de cheiro, pimenta malagueta, né? A gente pode botar um pra semana, né? Uma ideia aí, pelo menos.
Voltar, a gente pode perguntar pro entrevistado também, né?
Também, que ele acha.
É aí, ó. Opções.
Opções, fica aí. Se você que tá escutando aí nosso podcast, certo? Tiver alguma ideia, alguma sugestão, fica à vontade, fale com a gente no nosso Instagram, via direct, por exemplo. Tá certo?
Falando de opções, deixa eu trazer uma informação. Não tem nada a ver, mas já foi.
Falando em opções?
Vocês viram...
Petrobras, qual?
Não, é porque você falou de BID aí. Eu lembrei do curioso caso de Cazares essa semana.
Cazares?
Não sei se vocês viram. É, não. Ele rescindiu com o Corinthians.
Certo.
E na foto da rescisão ele já tava com a camisa do Fluminense. Aí ele já tava inscrito pelo Fluminense e foi anunciado só depois pelo Fluminense. Mas no BID já tava lá, pra você ver como o BID é atualizado.
BID que é métodos ágeis, né?
BID. Pois é, metodologias ágeis aí pra contratação. O Walter, ele tentou fazer igual, né? Mas só foi no dia seguinte. Ele finalizou com o Vitória um dia, no dia seguinte ele já tava certo no São Caetano, né?
O dirigente do Fluminense foi lá no Itaquera. Pegou, bota a camisa aí dentro do Itaquera. Rescinde seu contrato aí com a camisa do Fluminense. Toma,
já olha. Já foi.
É muita coragem, né? Se rescindir com a camisa de outro time. Rapaz, que onda, né?
Mas o Fluminense, velho.
Agora Cazares tá.
Eu não sei o que vai acontecer com o Fluminense na Libertadores, não. Mas eu também não posso nem afirmar nada, porque ano passado o elenco do Fluminense ninguém esperava nada e foi pra Libertadores e fez um ótimo campeonato. Esse ano tá se reforçando com o Cazares, que foi horrível no Corinthians.
Pois
com
é.
Com o Abel,
né?
Hernandes, que foi horrível no Inter.
Pois é.
Com o Manuel, que foi horrível no Cruzeiro.
Manuel do zagueiro?
Zagueiro,
é.
Que foi horrível no Cruzeiro.
Ele só teve uma boa passagem no Corinthians.
Mas você tem que pensar assim, ó. É porque eu acho que o Fluminense que pensa assim. Quando você pega muita coisa ruim. Essa coisa ruim toda junta termina virando uma coisa boa.
É.
Entendeu? Porque muita coisa. Né? É, pô. Porque é só você pensar como imã, né? Como imã. O negativo com o positivo, eles se atraem.
Ah.
E se você botar o negativo com o negativo, eles se repelem. Então, eles todos negativos,
caralho,
ali estão se repelindo de um jeito que faz o time jogar numa consistência maravilhosa.
Caraca, essa aí de suas teorias, essa foi a melhor de todas.
Gostou? Foi
muito bom.
Tô voando.
Eu acho
tô
que
voando.
É isso mesmo que o Fluminense faz, porque não é possível. Os caras vão pegar o River Plate, se eu não me engano. É do mesmo grupo do River.
3-0 aí.
Eu quero Fluminense ver 3. Como é que vai ser o Fluminense nesse jogo, velho. Com esses caras, pelo Cazares, amor de Deus.
Cazares, uma assistência e um gol.
E só pra manter vocês atualizados aqui, ó, é Vasco 3-0 no Flamengo, hein? Fora o Bahia.
Vasco?
Vasco 3-0 no Flamengo.
De novo?
Cano fez um.
É mesmo? Vasco mesmo?
Vasco, ele mesmo. Lucas até fechou a câmera, ficou assustado.
Já voltei, fui clicar
ficou
aqui
assustado.
No botão, fiquei assustado, fui clicar aqui no botão da internet. Rapaz!
Vasco, aquele que caiu pra Série B, Vasco. 3-0
no Flamengo. Vai enfrentar aí o Vitória,
aquele,
né?
Aquele Vasco que já foi campeão de alguma coisa, né?
Já. Que tava... Que tem um print lá vendendo no Mercado Livre dele no ano passado, no primeiro colocado.
É isso aí mesmo. Mas voltando a falar do Fluminense, tem notícia ligada aí do Bahia com o Fluminense, inclusive, do jogador Fernando Pacheco.
Eu ia falar isso agora.
De 21 anos, né? Que o Bahia tá
que
tentando
posição?
Aí o empréstimo. Rapaz, engraçado até que o Info Bahia, né? Lá do nosso brother Mendes, postou, né? Ele joga pela ponta direita e ponta esquerda. E as qualidades, eu até pegar aqui pra não falar, véio, besteira. Mas foi engraçado porque, tipo, as qualidades dele que eles botaram foi uma parada assim, como se não tivesse qualidade, tá ligado?
Caraca, aí o atacante é bom mesmo, viu? O atacante que não tem qualidade é um absurdo. Agora, outra informação boa do Fluminense...
Manda um abraço aí pra Mendes, né, João? Mendes que tá nesse momento aí malhando, né? Sempre aí no projeto Alok. Grande abraço, Mendes.
Alok, exatamente. Desde sempre.
Achei. Eles botaram aqui, ó. Pontos fortes, 100 pontos fortes notáveis. Pontos fracos. Finalização. O cara joga de atacante, pô. O ponto fraco dele é de...
Caralho, velho.
É meme? Será que foi meme isso aí, velho?
Eu acho que não, velho. Não é possível.
O cara é atacante, aí
Até botaram aqui, ó, pô. Não sei se dá pra ver aí, ó.
Ponta que não sabe finalizar. Interrogação. Perfil Bahia de qualidade. Então foi meme, pô. Eles botaram de propósito. Foi meme.
Eu acho que foi meme.
Eu tô sentindo que é um Clayson peruano.
Clayson peruano, gostei.
Ó, mas veja aí. O fato de ser gringo já tem uma mística, certo? Já tem a mística, só pelo fato de ser aí gringo. É mais barato do que Clayson, certo? Então...
Não sei se é mais barato que Clayson não, viu? Mas como vem por empréstimo... Ele é um jogador que...
Ah, tá por empréstimo,
Que era tido como... Acho que até agora ainda é. Como revelação peruana, né? Uma promessa. Então, desde do sub-15, ele é convocado para a seleção peruana, né? Já vestiu a 10 da seleção principal, jogou Olimpíada na seleção peruana. Então, é um cara no Perives, né? No alto do Perives, bem conhecido como uma promessa aí do futebol.
Mas não tem nada certo não, né?
Até agora não, mas o Bahia tá conversando com o Fluminense. Eu... Não acho uma boa pelas temporadas que ele fez no Fluminense. Se eu não me engano, fez 2 temporadas. Não foi bem nenhuma das 2. Né? Mas o Bahia, às vezes, dá certo com esses caras que precisam de uma segunda chance. Né? Foi assim com o Índio Ramírez. O Índio Ramírez não estava tão bem lá na Colômbia. Né? E também era uma promessa. Né? Tiro como uma promessa na Colômbia. Veio para cá e deslanchou. Então pode acontecer o mesmo. Então vamos esperar até amanhã aí para ver se vai conseguir fechar, porque se não conseguir até amanhã, acredito que o Bahia desista do negócio, porque a intenção é inscrever para a Copa do Nordeste e Sul-Americana.
Eu acho que esse jogador aí só deve chegar se o Fluminense conseguir contratar Bigode, né? O William Bigode, que eles estão tentando.
Não, acho que não, velho.
Não?
Acho que não, porque Fernando Pacheco... Tá, tipo, escorado, sabe? Não é muito utilizado no Fluminense. Então, acho que o interesse deles mesmo é emprestar pra algum time. É um jogador jovem ainda. Então, o interesse deles é emprestar pra ele ter mais tempo de jogo em algum outro time.
Até porque o técnico do Fluminense é Roger Machado, né? Que não gosta de jogador jovem. Então, tem isso também.
É, isso é verdade. E o Bahia tá jogando War, né? Tá querendo conquistar a América do Sul toda. Já tem um colombiano, argentino, o Paraguai, agora tá querendo pegar um peruano, daqui a pouco vem um chileno. Tá,
eu quero saber quando vai chegar o jogador de Suriname e da Guiana. Aí eu quero ver.
Eu também. Vocês sabiam que Seedorf não é holandês? Ele é do Suriname?
Suriname, sabia.
E que a maioria dos jogadores da seleção da Holanda são não nascem na Holanda.
Imigrantes.
São imigrantes.
Sim. Mesma coisa da França.
Suriname, principalmente.
A França tem um monte.
A França tem um bocado também. Benzema, acho que Pogba é também. Tem alguns bons nomes ali que são naturalizados. Não é que são naturalizados, tem dupla cidadania.
Não, não. Mas acho que Benzema Pogba tem dupla cidadania. Griezmann é.
Ó, já que estamos falando aí de curiosidade, vou trazer aqui uma curiosidade que tá no Instagram do SC Bahia, Instagram oficial aí do Esporte Clube Bahia. São 2 análises, né? É o top 10 do interior e o top 20 de bairros. Estou falando aí dos locais onde existem mais sócios tricolores, né, pelo interior. Top 10. Em primeiro lugar, Lauro de Freitas.
Vai falando os bairros. Os bairros,
não,
viu?
Pra frisar. Não. Aqui não é bairro, não. Aqui é do interior primeiro, né? Lauro de Freitas, com mais de 1.100, na verdade, quase 1.200, 1.198 pessoas.
Lauro de Freitas não pode nem ser considerado interior, né? Também,
aqui do lado, coisa, né? Eu acho que eles consideraram interior o fato de estar...
Fora de Salvador.
Fora de Salvador. Feira de Santana, 450. Camaçari, 367. Aí segue aí com Simões Filhos, Alagoinhas, Dias d'Ávila, Vitória da Conquista, Candeias, Santo Antônio de Jesus e Ilhéus, com 74, né? E... falando dos bairros, alguém tem um palpite aí do primeiro colocado?
É Brotas, né? Brotas.
Você provavelmente deve ter visto, né, seu
e óbvio, é claro.
Você...
Até porque o bairro do meu coração está aí, que vocês falaram no último programa, que não era bairro. Então leiam aí todos os bairros que tem aí, pô.
É verdade, cometeram um erro aqui. O Brotas deveria estar em segundo colocado aqui, com mais de 900, mas eles contaram errado. Tem aqui em primeiro Pituba com 1.462, Imbuí com 643 e Brotas em terceiro com 511. Aí em quinto colocado aqui tem Vila Laura. Eles esqueceram de somar Vila Laura em Brotas.
Vila Laura é bairro. E tem Horto Florestal
aí
também.
Não é, aí, ó, tá tudo errado.
Então, cadê Horto Florestal? Só pra eu ter uma noção aqui. Horto.
Eu acertei.
Aqui. Eu vou fazer aqui essa matemática, hein?
Eu falei Brotas e acertei, então. Chupa.
296 mais 511 mais 406.
1.110 aí.
Deixa eu ver. Tá faltando mais alguma coisa aqui? Bom, fizeram alguma graça mais aqui? Ó,
só falta ter botado Engenho Velho de Brotas como um bairro também.
Não. Tem só aqui cidade. Tem Candial e Caminho das Árvores.
Candial é Brotas.
Candial tem um pé forte, hein?
Candial é Brotas.
Tem um pé forte em Brotas. Se vacilar, até o Rio Vermelho ali.
Se vacilar, não, Candial, meu, BR-324. Ali na chegada já do pedágio indo pra feira, é Brotas.
Ó, se contar o Candial, passa a Pituba, hein? Só
mas Candial é Brotas, pô. Candial
só
é Brotas.
Só diga isso aí,
pô.
Viu?
Eles estão viajando.
Feira.
Candial
é Brotas.
Ô, Carlinhos Brau, todo respeito, mas. Entendeu?
Ó, aqui, ó. Joguei no Google aqui, ó. Não, joguei no Google aqui, ó. Candial, região administrativa, região Brotas.
É mesmo?
É Brotas, pô.
É porque então... quem administra é Brotas.
É que então, nem... É porque a Pituba ainda a galera não começou, né? Mas aí vai daqui a pouco a Pituba e começa. Não, eu não sou da Pituba. Eu sou do... Como é? Baixa Itaigara, né? Que chama ali aquela região dos
Baixa
bares.
Itaigara, é, Baixa Itaigara.
Aí vai separar. Baixa Itaigara. Não, eu não sou da Pituba. Eu sou ali do Júlio César. Aí separa Júlio César.
É o nome da praça.
Irmão, é uma... E Vila Laura é o quê? É uma praça, rapaz!
É uma grande praça, né?
Não,
isso, com certeza.
Pelo amor de Deus.
É uma praça, galera de Vila Laura. Grande abraço.
Não, e pra chegar em Brotas ainda tem um bairro no meio, que é Matatives.
Matatu de Brotas.
Minha câmera saiu de novo.
Sua câmera é Brotas.
Não, quando você fala Matatu de Brotas, pô.
De quê? De Brotas.
Porra. A Vila Laura de Brotas, não é Vila Laura.
Claro, hein? Não, Brotas.
O dia, esse dia de pertencimento aí, diz tudo. É Vila Laura de Brotas, outro Florestal de Brotas, entendeu?
Exatamente.
Claro.
A Laura já tá virando uma cidade, meu filho. Já,
só não vê quem
falei,
não quer,
já tem
pô.
Até filial, que é Vilas.
Brotas tem até Porto, que é Aratu. Liga ali. Aratu de Brotas.
Brotas tem mar e tudo, né?
meu Deus do céu. Pois é. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa aí a acrescentar. Ô, Nino Paraíba, parabéns aos seus 150 jogos, viu?
Não, aqui, ó. Parabéns. Eu vou ter que mostrar vocês aqui agora. Não, isso daqui tá muito claro pra mim. Eu vou compartilhar até a tela aqui pra vocês verem. Pra mim ficou muito claro.
Se for merda, eu vou desligar a câmera e vou embora.
Deixa eu colocar aqui.
Calma. Ué, calma. Aqui, ó, chegou, hein? Olhem pra isso aqui. Vocês estão vendo aqui? Isso daqui tá claramente mostrando o que é o quê. Eu pesquisei aqui, ó, brotas no Google. Olha o desenho aqui, ó. Rapaz. Tudo que tá dentro da linha vermelha aqui é brotas. Se vocês observarem bem aqui, ó.
Luiz Vila Anselmo Laura, é brotas, com
Luiz
toda
Anselmo,
certeza.
Cosme de Farias, Matatu, tudo é claro. Dentro da onde? De brotas.
É isso mesmo.
Entendeu? Olha o candial, ó, candial aqui, ó. Olha o candial aqui, ó.
Você botou candial isso aqui, no Google, foi?
No Google.
Pra mim tá parecendo outra coisa. Pra mim, brotas, turismo de aventura e passeio no interior.
Não, mas aqui, ó.
É,
vou voltar
é
aqui,
sério,
ó.
Isso
aí,
é
tá uma foto, aí tá uma foto de Daniel.
Olha lá, olha lá.
Brotas aqui, ó. Brotas.
Candial é brotas.
Pesquisei brotas, ó. Precisei Brotas. Não, Salvador, tá, né? Porque aí é São Paulo.
Tá desatualizado, pô.
Aqui, ó. Brotas, Salvador. Vou clicar no mapinha aqui, ó. Cliquei no mapinha. Aqui, ó. Ainda tem um absurdo de colocar que Daniel Lisboa não é Brotas. Isso daí é outro absurdo que fazem. Não sei nem
como
é que
eles fazem. Não, existe. Na rua, pô.
Daniel Lisboa é Brotas também.
Olha lá, Brotas em highlight.
É, pô. Aqui, ó. Vila Laura. Cidade Alta até, pô. Luiz Anselmo, Cosme de Farias, Matatu, tudo é Brotas.
Com toda certeza. Com toda certeza. Ó, tá chovendo em Brotas, inclusive. Hein?
Então.
Fechar aqui a janela.
Rapaz, Brotas é tão grande que
pra
até...
chuva de Brotas.
Tá chovendo na casa de Lucas e na minha não tá, pra você ver quão grande é Brotas.
É verdade.
É um absurdo.
Isso acontece.
Verdade, né,
isso aí acontece.
É uma cidade.
Eu queria saber se tem mais alguma informação... assim, consistente dessa aí a ser compartilhada, certo? Mais algum dizer?
Antecipar só que tá tudo certo aí pro final do ano, que já tá confirmado, já foi confirmado por todo mundo, o título brasileiro do Bahia. Então,
piada hora
pode,
dessa não dá não, pô.
Pode confirmar já.
Entendi, tá confirmado aí, torcida tricolor. Tem título, hein?
Dita e Dina. Estão me iludindo.
Estão
me deixando muito iludido.
Caso não tenha, podem cobrar aí a Renan, tá certo? Próximo jogo, inclusive, do Bahia é no dia 17 também, né? Quarta-feira contra o CRB pelo Nordeste, né? Campeonato Nordeste. Já...
Você quer meu placar?
O quê?
Você quer meu placar?
Contra o CRB? É. Diga aí.
4-1.
4-1? Porra!
Exatamente.
Tá bem.
E aqui, ó.
Segure o filho.
E o próximo...
E aproveitando...
Né,
aproveitando
o Baiano de Feira pelo Baiano no domingo. Vai lá.
Não, aproveitando o que Renan acabou de falar aí, né? Vou trazer um provérbio árabe.
Sim.
Que ilustra muito bem
árabe.
O que Renan acabou de falar. Os olhos não servem de nada para um cérebro cego. Provérbio árabe. Então, foi uma ligação muito, muito, muito grande que teve aqui no programa agora. O pensamento de Renan com esse provérbio foi, se conectou de um jeito que...
Você tá dizendo que Renan
tem
cérebro ou como é que é?
Não, falei que esse pensamento dele não foi... Entendeu? Bahia
meu
campeão
cérebro
brasileiro.
É cego.
No final do ano.
Meu cérebro não tem olho, né? Então...
O cérebro não pensou, o olho não pensou. Porque o cérebro não tinha olho.
Ele pensou com o coração, entendeu?
Falou. Foi. Não, tudo bem. Vou levar isso pro coração, mas fim do ano a gente conversa.
Não, tudo bem, vou levar isso pro coração. Tá ligado? Ah, meus amigos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o finalzinho de mais um podcast. Eu sou o Lucas Macaulay e aqui estão... nossos comentários sobre a semana aí do Bahia e do Vitória. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui.
Forte abraço a todos aí, até a próxima.
Dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. E programa quando não tem Thiago é aquele programa assim que é muito feliz, né?